nome. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por mais essa manhã, o Senhor ter nos dado essa oportunidade, Senhor, de estarmos junto com os irmãos, para louvar o Teu nome, para tocar na palavra, nos hinos, no compartilhar dos irmãos. Senhor, somos gratos a Ti. Senhor, mas o Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe que somos ainda imperfeitos, mas estamos nos colocando na Tua presença. E pedimos que o Senhor fale por nós nesta manhã. Senhor, queremos ouvir o Teu falar. Senhor, obrigado por esse sangue precioso que o Senhor derramou na cruz. Senhor, em nosso favor. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Podemos sentar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Antes de começar, eu queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez nesta manhã. Não temos. Também queria dar um detalhe, né? A mensagem de ontem, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem excelente. E ela está sendo extraída, posso falar de onde está sendo extraída, né, Beto? Os irmãos que na conferência recomendaram para a gente liberar aqui, enquanto não sai o alimento diário, o livro Como Extrair Vida da Bíblia. É isso, né? Como Extrair Vida da Bíblia. Amém. Então, se os irmãos quiserem, quem já tem o livro é esse nome, Como Extrair Vida da Bíblia. E quem não tiver ainda, tá, deve ter ali na livraria. Né? Se tiver, aproveita e compra, porque nós vamos ficar durante 2 meses vendo esse livro. Agora, as mensagens de hoje, nós estamos vendo as lições essenciais para a vida cristã, o volume 1. Só que saiu antes uma apostila aquela de araminho. E depois a editora publicou este livro. É a mesma apostila. Só que tem um probleminha aqui. Não sei se os irmãos perceberam. A mensagem de número 3 da apostila, que é invocar o nome do Senhor, na apostila está no número 3. E neste livro aqui, ela está no número 30. Então hoje nós vamos ver a mensagem de número 14, né? Que está, nós estamos seguindo a apostila, mas neste livro aqui é a de número 13, ficou uma para trás. E isso só vai normalizar em quando for falada a mensagem de número 30 da apostila. Daí então vai normalizar e os números da mensagem vão estar junto, certo? Então, a terceira mensagem, que é invocar o nome do Senhor, ela está na apostila na terceira, mas neste livro aqui ela está na 30ª. Então, se nós estamos vendo hoje a mensagem 14, e quem estiver acompanhando através dessa apostila, pega a mensagem 13. Para semana que vem, o Fábio que deve falar, ele vai falar a mensagem 15 da apostila, que é a sequência dessa, mas neste daqui é a mensagem de número 14, sempre uma para trás. Eu estou esclarecendo isso porque, de repente, os irmãos, olha, a mensagem 14, e a mensagem 14 nesta daqui é outra, né? Só para os irmãos terem uma ideia. A mensagem de número 14, a de número 14 na apostila, que é a que nós estamos vendo hoje, é o perdão dos pecados pelo sangue precioso de Cristo, que está no vídeo. Agora, se for pegar por aqui a mensagem de número 14, já é a de domingo que vem, que é a purificação dos pecados pelo lavar do Espírito. Não sei se os irmãos entenderam, mas então quem estiver acompanhando por essa apostila, que a maioria, quem tanto tem essa apostila? Esse livro, né? Então, se estiverem acompanhando por esse livro, sempre uma mensagem a menos. Então, no próximo domingo vai ser a 15, mas neste livro aqui é a 14. Amém? Deu para entender, né? Senhor Jesus, a mensagem de ontem foi muito rica. E eu não sei se os irmãos se lembram, quem tanto está aqui que não estava ontem. Tem alguns. Mas a mensagem de ontem, o Beto começou dizendo assim: Deus é um Deus que fala. Não foi isso? Deus é um Deus que fala. E hoje nós vamos ver quase que dessa maneira, só que Deus é um Deus que age. É um Deus que não para. É um Deus que está sempre em ação. Senhor Jesus. E nós vimos que em todas as circunstâncias, Deus agindo. Quando Lúcifer, lá ainda, né, quando ele estava como anjo de Deus, lá, ele, o seu orgulho, né, se orgulhou, queria ser apenas igual a Deus, não mais do que isso, né, queria ser igual a Deus, e por isso Deus agiu e lançou por terra, ele e um terço dos anjos. Então nós vemos a ação de Deus. Depois, nós vemos que foi Adão, né? O Senhor, ele tem um plano. E esse plano eterno de Deus é desde lá do princípio. Quando Adão caiu, ele também agiu. Era para Adão ter sido morto. Era para Adão ter derramado o sangue dele. Mas Deus providenciou um cordeiro. Colocou aquele cordeiro ali, e aquele cordeiro foi imolado, morto, derramado sangue, no lugar de Adão. Mas acontece o seguinte, que esse cordeiro, ele precisava, né, o homem precisava escolher um cordeiro sem defeito, um cordeiro limpo, e para oferecer. E sempre quando ele pecava, ele tinha que ir lá, pegar esse cordeiro, derramar sangue novamente. Senhor Jesus. Mas nós vemos que o pecado, quando o homem, desde, porque nós vimos numa mensagem já há uns 5, 6 domingos atrás, que o pecado, ele entrou, não foi quando o homem desobedeceu a Deus, mas lá, quando Lúcifer quis ser igual a Deus, o pecado já entrou. Não é, não é isso, Paulo? É. Amém. Então, nós vemos que, mas Deus agindo, Deus é um Deus que age, ele sempre ali é trabalhando. Mas, irmãos, o pecado é uma coisa terrível, sabe por quê? O que é pecado? Às vezes nós achamos que pecado é uma coisa tão grande, mas qualquer coisa. Senhor Jesus. Aleluia. Graças ao Senhor. Acabou a energia por alguns minutos, mas estamos de volta. Senhor Jesus. Irmão, eu estava falando sobre o pecado. Ali é o título, o perdão dos pecados. Né? Perdão dos pecados pelo precioso sangue de Cristo. O que é pecado? Irmãos, não tem tamanho para pecado. Pecado é tudo aquilo que ofende a Deus, é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Por isso que o João até falou, orar até pelos pecados ocultos. Muitos pecados nós nem percebemos, mas pecamos. Temos que orar para Deus para que até esses pecados sejam perdoados. E o problema do pecado é que ele causa separação entre Deus e o homem. Quando o pecado entra, causa separação. O que aconteceu com Adão? Adão, assim que ele comeu do fruto que o Senhor falou, não come, ele fugiu da presença, ele perdeu a presença do Senhor. Quando o Senhor volta, fala para ele, Adão, onde estás? Ele tinha perdido a presença do Senhor. Né? E o pecado gera isso. O pecado gera essa questão que nós perdemos a presença do Senhor. E Caim, ele também perdeu a presença do Senhor, e ele fala que coisa horrível é perder a presença de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que Deus, ao criar o homem, quando ele disse, façamos o homem, ele tinha um objetivo. É restaurar essa terra que está usurpada por Satanás. Ou seja, estabelecer o reino de Deus na terra. Hoje nós já desfrutamos do reino, mas ainda não há manifestação desse reino. E Deus, a hora que esse reino for manifestado, então nós vemos que Satanás vai ser derrotado, vai ser preso. Mas, irmãos, a questão é o seguinte. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos nós pecamos. Não escapamos nenhum de nós. Todos pecamos. Mas, graças ao Senhor, que Deus é aquele Deus que age. É aquele Deus, ele fala assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Deus, sabendo da nossa situação, o que, que ele fez? Ele enviou o seu filho, Jesus Cristo. Né? Ele enviou esse Cristo para nos redimir, para a nossa redenção. E isso ele fez através do derramamento do sangue. Era para o meu sangue ter sido derramado, o sangue de cada um de nós ter sido derramado. Porque o salário, a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, né? Porque Deus ele é misericordioso. Ele sabendo da nossa situação, ele sabia que jamais nós éramos capazes de cumprir o mistério, esse mistério de Deus que é esse plano eterno dele. Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas nós vemos em, isso está em Romanos 26, 23. Romanos 3 também fala, mas vamos ver primeiro Romanos. Ó, Romanos 3, 23 fala assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Depois Romanos 6, o verso de número 23, a parte A fala, o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, Deus é esse Deus que não para, e que ele conhece a nossa situação, conhece as nossas fraquezas, e ele age. E aqui, no 6, capítulo de número 23, continuando então, agora a parte B, fala assim, Gênesis 6, o verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas, tem um mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos aqui que nos Salmos, por exemplo, 134, fala que, aliás, no 121, o verso 34, fala que não dormita nem dorme o nosso Senhor. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor está sempre atento, ele conhece os nossos problemas. Até porque ele viveu aqui como homem. E com isso, irmãos, ele conhece as nossas fraquezas. E por isso, ele está sempre atento a olhar para a nossa situação. E também em Salmos, acho que 32, o verso de número... Acho que é Salmos 32, eu não anotei, mas acho que é o Salmos 32. Nós não temos muito costume de ler os Salmos, né? Mas fala que Deus está sempre ativo, né? Pronto a ouvir os nossos clamores. Graças a Deus, né? Salmos Salmos de 32, acho que é o verso... Ao verso 5. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade jamais ocultei. Irmãos, o sangue de Jesus nos limpa. É o sangue precioso de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Pedro, ele fala... 1 Pedro, capítulo de número... 1 Pedro, capítulo de número 1, o verso 18 e 19, fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos alegaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia. Então, esse sangue, irmãos, é o meio para nós nos voltarmos a Deus. Sem sangue não há remissão de pecados. Mas acontece que nós temos uma consciência. E é a nossa consciência, ela não foi mortificada quando o homem pecou. O nosso espírito, ela é consciência, unção e comunhão. Intuição e comunhão. Consciência, intuição e comunhão. Mas Deus preservou a consciência. E quando nós pecamos, nós não podemos alegar ignorância, porque a nossa consciência acusa. E não só a nossa consciência. O inimigo de Deus, Satanás, ele fica, lá em Pedro, fala que ele fica ao derredor como leão procurando alguém para devorar. Mas em 1 João, capítulo de número 1, o verso de número 9. Irmãos, isso aqui é algo espetacular. Fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Esse sangue, ele perdoa e também purifica. O sangue do cordeiro no Antigo Testamento não purificava e não lavava os pecados. Apenas cobria o pecado. O sangue do cordeiro do Antigo Testamento apenas cobria o pecado. Mas o sangue de Cristo, em Mateus, o João Batista, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que o quê? Que tira. O sangue de Cristo, ele tira o pecado, ele remove o pecado. E em Hebreus fala assim: dos teus pecados jamais me lembrarei. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que esse Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, ele derramou o sangue uma vez por todas. O Cordeiro do Antigo Testamento, tinha cada vez que o homem pecava, tinha que ser morto um Cordeiro. Derramado sangue de um cordeiro. Mas o sangue de Cristo é eficaz para nos limpar, para nos purificar e para nos dar um novo começo. Nós que antes estávamos sujeitos às coisas do mundo, mas quando recebemos a Cristo, nós fomos lavados. E do nosso pecado, então ele jamais vai lembrar. E Pedro, ele reconhece isso. Ele mostra para nós esse precioso sangue. Irmãos, esse sangue é muito mais precioso do que nós imaginamos. Às vezes nós olhamos para a cruz, o sangue de Cristo foi derramado, mas que sangue que foi derramado ali? Foi o sangue de Deus. Ele estava ali como Deus. Deus derramou o seu sangue em nosso favor. Isso é amor. Isso é Deus agindo para que o homem tenha a salvação. Senhor Jesus. Em Efésios, também fala qual era a nossa situação. Nós conhecemos bem Efésios de número 2, capítulo 2, fala assim: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando nós pecamos, há separação, como eu já disse, entre Deus e os homens. Em Isaías 59:2, também fala isso, né? Que os nossos pecados causam separação entre Deus e o homem. Senhor Jesus. Mas aqui em Efésios, fala que Ele nos deu vida. Através de Cristo, hoje nós temos a vida. Amém. Senhor Jesus. Mas ele prossegue assim, né? Que antes, nos quais andamos outrora, de que forma? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, como é por natureza, filhos da ira. E o verso 4 fala assim, mas Deus, aleluia, nós vemos Deus agindo aqui, a ação de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O sangue de Cristo faz tudo isso. Muda a nossa posição. Tira-nos de uma esfera do mundo, leva para uma esfera celestial. E aqui fala, faz-nos assentar. Senhor Jesus, fez-nos assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E no verso de número 12, aqui de Efésios 2, continua, fala assim, naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Senhor Jesus. Mas o verso de número 13 continua. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Esse sangue de Cristo é precioso. Ele nos traz de volta para Deus. Senhor Jesus. E o verso de número 19, né? Verso de número 19 fala assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Graças ao Senhor. Então, nós somos hoje da família de Deus. E o que é uma família? Qual a função principal de uma família? Hã? Alguém pode dizer qual a função principal de uma família? O Senhor, quando Ele criou o homem lá, Ele disse acho que é o verso de 28, né? 1:28. Amém. É frutificar, multiplicar. E aqui fala que, né? Assim, já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Hoje o que Deus deseja é que nós multipliquemos. A função de uma família é multiplicar. E é levar esse Cristo glorioso, esse sangue precioso, para que possa outras pessoas também serem lavadas por esse sangue. E aí, Cristo, Deus, se sente satisfeito. Porque o desejo de Deus é esse. Ele sabe que todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam desse sangue. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu vejo assim que a minha experiência, eu preciso tomar mais desse sangue. Eu preciso me achegar mais a esse sangue. Esse sangue é que me purifica. Esse sangue é que faz eu sentir amor pelos irmãos. É esse sangue que faz ter comunhão entre os irmãos. Esse sangue é que faz nos amar uns aos outros. Por isso, hoje somos a família de Deus. E Deus espera que essa família se multiplique. Amém? Aleluia. Essa mensagem é uma mensagem longa, que muitos detalhes mais poderiam falar. Mas como nós temos tempo limitado, que Deus nos abençoe. Que Deus dê da sua graça. Mas eu peço para os irmãos, quem tem o livro, leia a mensagem de número 13, para quem tem, então, o livro. E para quem tem a apostila, leia a mensagem número 14. Daí vai complementar aquilo que, resumidamente, nós pudemos falar aqui. Aleluia? Amém. Amém.